Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho em Antena. Esta quarta-feira é dia de eleições para o Senado Académico, o órgão consultivo que assegura a coesão da Universidade na persecução da sua missão. A votação será realizada através da plataforma E-Votum. Há três listas candidatas à representação dos estudantes, como explica aqui a jornalista Liliana Oliveira.
Decorrem esta quarta-feira as eleições para o Senado Académico. Este é o último ato eleitoral do ano letivo e os estudantes poderão votar através da plataforma E-Votum. O Senado Académico é um órgão consultivo da Universidade do Minho que tem funções de coordenação e planeamento em matérias pedagógicas e científicas que ultrapassem o âmbito das unidades orgânicas. Funciona em plenário, ou seja, em assembleia e em comissões especializadas, designadamente a Comissão Científica, Pedagógica e de Planeamento. O presidente do plenário do Senado Académico, da Comissão Científica e da Comissão de Planeamento é agora Rui Vieira de Castro, reitor da Universidade de Minho. Já no que respeita à Comissão Pedagógica, a presidente é Laurinda Sousa Ferreira Leite, vice-reitora para a Educação. O Senado é composto pelo reitor, presidentes das escolas e institutos, responsáveis dos conselhos pedagógicos das unidades orgânicas, um representante de cada conselho científico de unidade orgânica de investigação, que ministra ciclos de estudo do terceiro ciclo, pelo presidente do Conselho Cultural e também pelo presidente da Associação Académica, pelo administrador da Universidade e dos Serviços de Ação Social, um estudante por cada conselho pedagógico das unidades orgânicas, um estudante por cada unidade orgânica de investigação, seis representantes de professores e investigadores doutorados, seis representantes de estudantes e quatro representantes do pessoal não docente e não investigador. As eleições para o Senado Académico são constituídas por três atos eleitorais separados, um ato eleitoral para os representantes dos professores investigadores, outro para os estudantes e um outro para os representantes do pessoal não docente. Esta quarta-feira vão a votos Rodrigo Diniz, aluno de Relações Internacionais, que é o candidato da lista A. Pela lista B vai Joana Fraga, aluna de Engenharia Industrial, e pela lista C, Jéssica Valente, aluna de Direito. Os lugares são distribuídos proporcionalmente de acordo com o método DOT.
Esta quarta-feira há eleições para o Senado Académico. Há três listas candidatas pelos estudantes. A lista A, que tem como lema Agir pela Academia, é encabeçada por Rodrigo Diniz, aluno de Relações Internacionais. A lista B, liderada por Joana Fraga, aluna de Engenharia Industrial, quer ser a voz da Academia. E Jéssica Valente integra a lista C, que tem como mote Dos Alunos para os Alunos.
O Minho em Antena.
O concurso Caixa Research de Investigação em Saúde 2021 distinguiu três investigadores da Universidade do Minho com bolsas entre os 500 mil e 1 milhão de euros para os próximos três anos. Os galardoados foram Joana Azeredo, do Centro de Engenharia Biológica, João Felipe Oliveira, do Instituto de Investigação em Ciências da Vida e da Saúde, e Pedro Alpuim, professor da Escola de Ciências do Minho. A RUM conversou com os três premiados para perceber em que consistem os trabalhos de investigação que estão a desenvolver a partir da Academia Minhota e como serão também aplicadas as verbas recebidas. O grupo liderado por Joana Azeredo vai receber 500 mil de euros para impulsionar o trabalho no âmbito da manipulação genética de bacteriófagos, vírus inofensivos, de modo a tratar de uma forma rápida infecções bacterianas.
O projeto em si consiste na utilização de uma partícula viral com aquilo que nós chamamos de um genoma mínimo, ou seja, tudo aquilo que a partícula viral precisa para se replicar dentro de uma determinada bactéria, e a isto nós chamamos o chassi, e depois vamos acoplar a este chassi propriedades que melhoram o desempenho lítico do fago e também a capacidade de infectar uma determinada bactéria que está a causar doença.
50% da verba arrecadada será utilizada para a contratação de recursos humanos, 30% para aquisição de consumíveis e realização de ensaios in vivo e 20% para aquisição de equipamentos. O grande objetivo para os próximos 3 anos passa por desenvolver uma plataforma que permita gerar vírus sintéticos. Já João Filipe Oliveira está a desenvolver uma investigação que pretende perceber qual a origem da depressão. A investigação, ainda numa fase embrionária, vai pesquisar o papel dos astrócitos na depressão para identificar possíveis terapias.
Nós conseguimos perceber se os animais estão desmotivados ou se têm dificuldades a aprender, por exemplo, não é? E se têm algumas características que nós vemos também nos pacientes. E nós conseguimos perceber que, manipulando estas células, conseguimos criar uma certa resiliência à instalação dos processos que levam a essa doença tipo de depressão nos animais. Resumindo, nós conseguimos fazer com que os animais sejam mais resilientes à instalação da depressão. Ou seja, percebendo agora quais é que são os mecanismos que estão aí envolvidos, nós acreditamos que vamos conseguir utilizar esses mecanismos, não é? Para depois ir e tratar os pacientes num estudo posterior.
A bolsa de 500 mil euros irá permitir a realização de experiências complexas e dispendiosas. Já o maior financiamento, 1 milhão de euros, foi atribuído ao projeto de Pedro Alpuin, que utiliza nanotecnologia de grafeno, biologia molecular e neuroengenharia para desenvolver e validar um novo dispositivo que permita monitorizar as mensagens químicas e elétricas dos neurónios e assim compreender melhor o funcionamento do cérebro, em especial quando existem transtornos neurológicos.
O que é menos conhecido é a atividade em termos de marcadores bioquímicos, de moléculas, que servem também para a comunicação intra e interneuronal. E, portanto, o que nós pretendemos é uma plataforma que possa simultaneamente recolher informação elétrica e informação química e correlacionar as duas com estímulos exteriores que serão induzidos nos objetos de estudo, que são ratinhos, neste caso, na última fase do projeto.
A Fundação La Caixa distinguiu 30 projetos, 12 deles em Portugal, sendo 7 cofinanciados pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. 3 destes trabalhos estão sediados na Universidade do Minho.
O Minho em antena.
Terminou na passada sexta-feira a 13ª edição do Verão no Campus. A RUMA acompanhou durante a semana alguns dos 140 participantes, oriundos de todo o país. Aos microfones da Universitária fazem um balanço dos últimos dias de aprendizagem e lazer.
Manhãs a voto, Beatriz.
O que quer dizer?
Eu chamo-me Beatriz.
O que é que gostaste mais na Universidade do Minho? Pensas que o teu futuro vai passar por aqui?
Sim, claro que as opções ainda estão em aberto. O que eu gostava mesmo era medicina.
Há 10 anos vim também para engenharias, mas vim outra vez para ver também outras engenharias que não foram apresentadas há 10 anos. E também acho que agora estou mais encaminhado para engenharia industrial.
Estou a adorar principalmente esta atividade do teatro, em que estamos a fazer vários jogos dramáticos, e as minhas expectativas estão a superar o que eu achava que isto ia ser.
Talvez a visita a Roma foi mais interativa, deu para conhecer melhor como é que é. Também estou a gostar bastante desta dos bombeiros.
Penso que a escolha das atividades foi muito bem feita, as atividades são muito interessantes e espero ficar completamente decidida a escolher direito como a minha opção.
Recomendo bastante para quem está ainda a descobrir aquilo que quer ser no futuro, é uma atividade muito boa.
E o teu futuro irá passar aqui pela Universidade de Minho?
Sim, espero ter notas, conseguir os meus objetivos que é vir para esta universidade, pela infraestrutura, pelo ambiente, as pessoas são super simpáticas.
A 13ª edição do Verão no Campus chegou ao fim na passada sexta-feira. Participaram na iniciativa 140 jovens, oriundos não só de Braga, como do Porto, Óbidos, Lisboa, entre outros.
O Minho em antena.
O Observatório Panorama e-Learning vai realizar, a partir de setembro, um inquérito a nível nacional para diagnosticar as barreiras existentes ao ensino à distância e os avanços dados durante a pandemia em Portugal. Ana Dias, coordenadora do projeto Panorama e-Learning Portugal 2014, da Tec Minho, interface da Uminho, foi a convidada da última quinta-feira do Uminho IID. Aos microfones da Universitária, revela que os resultados deste inquérito serão reportados no início do ano letivo de 2021-2022.
O Observatório vai agora fazer um grande trabalho, digamos, de inquérito aos vários níveis de ensino e formação, porque, como disse antes, ele chama-se Panorama e-Learning 360 e o objetivo é observar o fenómeno da educação e formação à distância em Portugal, tanto nas empresas, como na formação profissional, como ensino superior, como os outros graus de ensino. Portanto, usando os instrumentos que já tínhamos construído e que vimos a utilizar ao longo do tempo para compreender quais foram essas grandes mudanças e em qual é o estado da arte atual do ensino à distância neste momento da pandemia, na quarta vaga.
No site do projeto Panorama e-Learning Portugal 2014 é possível consultar a carta de qualidade elaborada, assim como leis que regulam, a título de exemplo, o ensino à distância no ensino superior. Neste momento, a equipa está a trabalhar em Cabo Verde para desenvolver e melhorar as técnicas neste país, assim como em Moçambique. No nosso país, a investigadora defende que a falta de orientação das propostas das instituições de ensino superior para as pessoas é uma das grandes barreiras existentes nos dias de hoje.
Eu acho que essas barreiras, neste momento, têm a ver mais com a possibilidade de acreditação dessa formação contínua no contexto das entidades que regulam a formação contínua, não é? No contexto das possibilidades de uma espécie de ensino on demand, tipo uma espécie de um Netflix da aprendizagem, em que qualquer pessoa pode escolher o seu próprio currículo e pode online escolher disciplinas e unidades curriculares ou cursos, pequenos cursos, que dão créditos e com esses créditos pode apresentar-se com uma nova formação. E aí nessa área ainda temos muito, nós e o mundo inteiro, a evoluir.
Ana Dias, coordenadora do projeto Panorama e-Learning Portugal 2014, foi a convidada da última quinta-feira do O Minho e ID, uma conversa para ouvir em podcast em rumo.pt. E assim que fecho o Minho em Antena desta semana, nós regressamos na próxima terça-feira com tudo aquilo que se passa na Universidade do Minho. Até lá.
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.